A cada minuto que passa sem intervenção, a chance de sobrevivência de um ser humano despenca, cerca de 10%.
É um número assustador, né?
Demais! É o tipo de estatística que faz qualquer um perder o fôlego. O cérebro humano, sendo o tecido mais nobre e exigente do nosso corpo, simplesmente não perdoa falhas no fornecimento de oxigênio.
Com certeza não.
Passou da marca dos 10 minutos de isquemia, o risco de lesão neurológica irreversível torna o cenário tipo quase irrecuperável. Então, o nosso mergulho profundo de hoje não é sobre um documento médico burocrático, daquelas pilhas de papel que ficam esquecidas em uma gaveta.
Longe disso.
A missão agora é desvendar o protocolo municipal de urgência e emergência para a parada cardiorrespiratória no adulto. Especificamente, a versão 2026 de Itariri, lá em São Paulo, código PMU-ERNR-001. E olha, ler esse texto é como ler um roteiro de sobrevivência de 300 segundos, onde cada detalhe biológico e mecânico decide de forma brutal quem sobrevive.
O que é fascinante aqui, é o contexto geográfico e estrutural que permeia cada diretriz desse documento. Sabe, Itariri é um município do interior, situado a aproximadamente 90 quilômetros de um hospital de referência com suporte avançado completo.
90 quilômetros em uma emergência é uma eternidade.
Exato, é uma eternidade. Portanto, a estabilização inicial que acontece ali na sala vermelha do pronto-socorro municipal está muito longe de ser apenas uma triagem ou um simples primeiro atendimento.
É um momento decisivo, na verdade.
É o fator mais determinante para a viabilidade do paciente, sem dúvida. A equipe local precisa entregar um nível de excelência, tipo, idêntico ao dos maiores centros do mundo, porque não existe a opção de transferir o problema naquele momento inicial. O protocolo, então, se torna uma barreira tática contra o relógio e contra a distância.
Ok, vamos desvendar isso. Para quem está ouvindo entender a urgência implacável que esse documento exige, a gente precisa olhar para a biologia do colapso.
Isso, a base de tudo.
Quando o coração simplesmente desliga, a cascata da morte biológica se instaura de forma muito agressiva. O fluxo sanguíneo cessa e, as células entram em metabolismo anaeróbio.
Exatamente. E o grande vilão imediato desse metabolismo anaeróbio é o ácido lático.
Que começa a acumular, certo?
Isso, o acúmulo celular desse ácido gera uma acidose metabólica profunda. O ambiente interno do corpo se torna tão hostil, tão tóxico, que as próprias catecolaminas endógenas param de funcionar.
Espera, as catecolaminas tipo a adrenalina natural.
Isso mesmo. A adrenalina que o próprio corpo tentaria usar para se reanimar, os receptores celulares simplesmente não respondem num meio tão ácido. É um efeito dominó que leva rapidamente à falência orgânica múltipla e, por fim, à morte biológica.
Nossa, e é aí que entra a RCP de alta qualidade, a ressuscitação cardiopulmonar. A massagem cardíaca, no fim das contas, atua como um tipo um controle manual de emergência, um override de um sistema elétrico e hidráulico que falhou, né?
Perfeita analogia.
A equipe não está curando o coração ao comprimir o tórax. Quer dizer, ela está espremendo o músculo cardíaco contra a coluna vertebral para gerar uma pressão artificial.
Aham, uma pressão de perfusão coronariana.
O objetivo é literalmente forçar o sangue a subir para o cérebro e manter a máquina viva até que o defeito real possa ser diagnosticado.
É exatamente essa a mecânica. A RSP substitui temporariamente a bomba natural. Mas faz isso com uma fração mínima da eficiência original. A gente está falando de em torno de 20 a 30% do débito cardíaco normal apenas.
Só isso? Caramba!
Só isso. E é por isso que os tempos-alvos estipulados para a equipe de TARI são tão punitivos e rigorosos. A tolerância para a hesitação é estatisticamente zero. O primeiro grande alvo, olha só, é o reconhecimento da parada cardíaca em, no máximo, 10 segundos.
10 segundos. Isso é o tempo que alguém leva para desbloquear a tela do celular e abrir um aplicativo?
Exato, é absurdamente rápido.
E nesse curtíssimo espaço de tempo, o profissional de saúde precisa processar três variáveis clínicas simultaneamente, não é? Inconsciência, ausência de pulso central carotídeo e o padrão respiratório. E a diretriz dá um destaque importante para o Gaspin, alertando a equipe para não ser enganada por ele.
Isso levanta uma questão importantíssima sobre como o cérebro moribundo se comporta. O gasping é aquela respiração agônica, sabe?
Tipo um último suspiro.
É um reflexo primitivo do tronco cerebral quando está sofrendo de hipóxia extrema. Para um observador não treinado, ou até para um socorrista no momento de pânico, pode parecer que o paciente está respirando.
O que atrasaria tudo.
Com certeza, atrasaria o início da massagem. O protocolo corta qualquer margem para dúvida. Se há gasping e não há pulso, é parada cardiorrespiratória. A partir desse instante exato, a unidade inteira entra no que o protocolo chama de nível preto.
Nível preto. E uma vez que esse nível é declarado, o cronômetro dispara e não há mais espaço para improvisos. Eu reparei nos alvos de tempo subsequentes, e a coreografia exigida é digna de um pit stop da Fórmula 1.
É um balé milimétrico.
As compressões torácicas precisam iniciar em menos de um minuto. Acesso venoso e primeira dose de adrenalina em menos de 3 minutos. E, se o ritmo for chocável, tipo uma fibrilação ventricular, o primeiro disparo do desfibrilador deve acontecer antes de fechar 5 minutos.
Isso, cravado.
Como é humanamente possível orquestrar isso no meio do caos, sei lá, às 3 da manhã?
O segredo está na supressão do ego e na clareza cristalina dos papéis. A diretriz foca intensamente na divisão da equipe. A sala vermelha opera sob um comando centralizado, onde a comunicação é feita em alça fechada.
Alça fechada, para quem não conhece, é quando você confirma a ordem recebida antes de executar, né?
Perfeito. Para evitar qualquer erro de medicação ou ação. E o médico lidera. Ele analisa o ritmo no monitor, decide se o choque é indicado e gerencia o momento exato de intervir na via aérea.
E o enfermeiro?
O enfermeiro atua como controlador de tráfego aéreo e gerente de recursos. Ele monitora o relógio rigorosamente a cada ciclo de 2 minutos para a troca dos compressores e prepara as drogas de alta vigilância.
Entendi. E os técnicos de enfermagem formam, tipo, a força física dessa operação?
Sem dúvida. Eles garantem a manutenção ininterrupta das compressões e providenciam acesso intraósseo ou venoso imediato. O revezamento a cada 2 minutos é vital.
Porque cansa muito, né?
Cansa demais. Fisiologicamente, a qualidade da compressão cai drasticamente após esse período, mesmo que o profissional não sinta fadiga consciente. A queda na profundidade da compressão significa menos sangue no cérebro. Ninguém na sala pergunta o que fazer. A resposta ao nível preto é puramente automática.
Nossa, mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Manter essa circulação artificial com maestria ganha tempo, evita a morte neuronal por mais alguns minutos, mas, por si só, não reverte a parada de forma definitiva, certo?
Certo. A menos que seja um ritmo prontamente responsivo ao choque.
Enquanto a equipe se reveza na força braçal ali, o médico líder tem que executar um trabalho de detetive metabólico estrutural em tempo real. E as diretrizes dividem os suspeitos usuais no clássico mnemônico dos 6 H's e 6 T's.
Abordagem aos 6 H's e 6 T's é, possivelmente, o aspecto mais desafiador da medicina de emergência. Sabe, não adianta realizar uma RCP perfeita e administrar litros de adrenalina se a causa raiz da parada não for eliminada.
O coração vai continuar parando, né?
Exato. Se o problema não for resolvido, o coração continuará parando repetidamente.
Vamos mergulhar na fisiopatologia de alguns desses suspeitos, porque, olha, a complexidade de diagnosticar isso com o peito do paciente sendo esmagado a 100 batimentos por minuto é formidável. Peguemos o T de tórax, especificamente o pneumotórax hipertensivo.
Ótimo exemplo.
Se a vítima sofreu um trauma torácico severo, o ar começa a vazar do pulmão para a cavidade pleural, mas não consegue sair. O tórax infla como um balão.
E a consequência mecânica disso é devastadora. A pressão intratorácica sobe a níveis absurdos e literalmente esmaga estruturas vasculares maiores como a veia cava.
O sangue nem consegue voltar.
Não volta. O sangue perde totalmente a capacidade de retornar ao coração.
Então é um problema de encanamento, não de energia. A equipe pode chocar o paciente 10 vezes, mas o coração está batendo vazio.
Exatamente. Não tem sangue para bombear.
A única saída é o médico realizar uma descompressão torácica imediata, furando o tórax com uma agulha calibrosa para liberar aquele ar sob pressão e permitir que a veia cava se abra novamente, tudo isso enquanto a massagem cardíaca continua.
Perfeito. O diagnóstico precisa ser muito sagaz e rápido. Outro exemplo fantástico envolve as causas metabólicas dos 6Hs, tipo a hipercalemia, que é a elevação extrema do potássio no sangue.
Que é perigosíssimo.
Muito. O potássio é o íon responsável pela repolarização das células cardíacas. Quando os níveis estão muito altos, algo super comum em pacientes renais crônicos que perdem sessões de hemodiálise, sabe? O potencial de ação da membrana celular do coração fica completamente desregulado.
Dá um curto-circuito.
Basicamente. O músculo perde a capacidade de conduzir eletricidade e entra em assistólia, ou naquela atividade elétrica sem pulso.
Mas como descobrir isso sem esperar o resultado do laboratório central? Porque a resposta clássica seria administrar gluconato de cálcio para estabilizar a membrana, certo? Mas você não pode simplesmente adivinhar e injetar medicamentos no escuro.
É aí que o raciocínio diagnóstico de beira de leito brilha, né? O diagnóstico se apoia majoritariamente na história prévia, que é colhida rapidamente com o serviço de resgate ou com a família que está lá fora em desespero.
Alguém gritando, ele faz hemodiálise, por exemplo.
Isso, esse tipo de informação vale ouro. E também se usa as ferramentas de point of care, os testes rápidos disponíveis na própria sala vermelha.
Ah, tipo uma gasometria.
Exato. Uma gasometria arterial pode ser coletada durante a própria reanimação, usando o pulso femoral e processada em minutos ali mesmo no pronto-socorro.
Nossa, no meio das compressões.
Sim, no meio do caos. Ela revela instantaneamente o nível de potássio, a presença de acidose, que é o H de hidrogênio, e o grau de hipóxia. Já para o tromboembolismo pulmonar, o TEP, a equipe busca sinais de dilatação do ventrículo direito ou um histórico de trombose venosa profunda. É um raciocínio dedutivo puramente sob estresse extremo.
Certo. Vamos imaginar que essa dedução funcionou perfeitamente. A causa raiz foi identificada e revertida, o choque foi entregue no momento exato e a perfusão medicamentosa teve sucesso.
O cenário ideal.
O monitor cardíaco subitamente muda o padrão sonoro e exibe um ritmo organizado. Temos um pulso carotídeo palpável, o paciente atinge o retorno da circulação espontânea, o RCE. Imagino que o instinto de qualquer ser humano nessa hora seja comemorar, dar aquele suspiro de alívio.
O instinto natural é esse, mas a diretriz adverte o exato oposto. O RCE é, na melhor das hipóteses, uma vitória provisória. Quando o pulso retorna, a verdadeira maratona neurológica intensiva acaba de começar.
Não acaba na volta do pulso, então?
De jeito nenhum. O paciente entra na fase da síndrome pós-parada. O organismo inteiro está... um campo minado metabólico devido ao tempo prolongado de hipóxia e aquela tempestade de ácido lático que a gente mencionou.
Sabe, para visualizar o quão delicada é essa fase, podemos pensar em uma aeronave em chamas que precisou fazer um pouso de emergência no meio de um deserto.
Boa analogia.
A fuselagem está derretendo, os motores continuam soltando fumaça e há combustível vazando por toda a parte.
Um perigo constante.
Se a equipe de solo não apagar os focos de incêndio milimetricamente, a aeronave explode minutos depois do pouso. O paciente no RC é exatamente assim. O risco de falência de múltiplos órgãos é astronômico se os parâmetros vitais não forem microgerenciados a partir dali.
Excelente analogia mesmo. E a diretriz traça metas de microgerenciamento muito específicas para evitar a chamada lesão de isquemia reperfusão.
O que seria isso?
Quando o sangue oxigenado subitamente retorna a um tecido que estava asfixiado, tipo o cérebro, ocorre uma explosão de espécies reativas de oxigênio, os famosos radicais livres.
Ah, sim.
Eles destroem as membranas celulares e causam edema cerebral. Por isso, paradoxalmente, oferecer oxigênio a 100% após o retorno da circulação é letal.
Sério? Isso é muito contraintuitivo. O oxigênio salva durante a parada, mas em excesso logo depois ele incendeia os neurônios que sobreviveram.
Exatamente isso. Por isso a meta rígida do protocolo é titular o oxigênio para manter a saturação periférica estritamente entre 94% e 98%. Nem um ponto a mais.
Cara, um controle finíssimo.
Sim, e a segunda grande prioridade é a hemodinâmica, porque o miocárdio, após a reanimação, sofre de um atordoamento brutal. Ele bate, mas bate fraco, sabe? Sem força contrátil adequada.
Fica meio nocauteado.
Bem isso. E se a pressão arterial cair, o fluxo para o cérebro despenca novamente. O alvo inegociável é manter a pressão arterial média, a PAM, igual ou superior a 65 milímetros de mercúrio.
E se o corpo não segurar essa pressão sozinho?
Se infusões cuidadosas de fluidos não derem conta do recado, o protocolo indica a entrada imediata de vasopressores, a noradrenalina, é a escolha de ouro aí para apertar os vasos e forçar a manutenção dessa pressão.
E tem o aspecto do controle de temperatura, né, que também faz parte desse microgerenciamento todo. A diretriz exige a prevenção rigorosa da hipertermia. A temperatura corporal não pode, sob hipótese alguma, ultrapassar os 37,5 graus Celsius.
Nenhuma febre é permitida.
A lógica metabólica é que a febre aumenta absurdamente a demanda de um cérebro que já está tentando sobreviver com migalhas de energia, acelerando a morte celular.
Perfeito.
A glicemia capilar também vi que é controlada de forma inflexível, mantida entre 140 e 180. Para evitar tanto a hipoglicemia convulsiva quanto os danos da hiperglicemia.
Exato. Se conectarmos isso com um panorama geral neurológico, entra a questão do nível de consciência. Muitos pacientes simplesmente não acordam após o RCE, permanecendo em um estado de coma profundo.
O que a diretriz diz sobre isso?
O documento orienta que caso o paciente apresente um score na escala de coma de Glasgow igual ou inferior a 8, ou demonstre sinais de insuficiência respiratória grave com hipoxemia persistente, a intubação orotraqueal imediata é imperativa.
Para proteger a via aérea.
Isso, selar e proteger. E um detalhe que demonstra a obsessão deles pela perfusão: se, por algum motivo, a decisão de intubar ocorrer durante as manobras de RCP ainda, o procedimento de passagem do tubo não pode atrasar as compressões torácicas por mais de 10 segundos.
A regra dos 10 segundos volta a assombrar a sala. É impressionante. Então, o que tudo isso significa para o desfecho? Vamos olhar para a foto do momento. Temos o paciente com um tubo na traqueia, oxigênio titulado entre 94 e 98, noradrenalina em bomba mantendo a PAM acima de 65 e o potássio corrigido.
Ele está, entre aspas, estável.
Ele está estável. No entanto, o cenário geográfico de Itariri, que a gente mencionou lá no início, cobra o seu preço agora. Esse paciente necessita de intervenções que só existem numa UTI de alta complexidade. Ele precisa viajar aqueles 90 quilômetros.
E o transporte interhospitalar de um paciente crítico pós-parada é frequentemente o elo mais frágil de todo o sistema. Colocar uma pessoa super instável em um veículo em movimento a 80 por hora, sujeita a solavancos, acelerações bruscas e curvas, representa um estresse hemodinâmico assustador.
Nem me fale.
O protocolo aborda essa transição de forma muito sistêmica, estabelecendo primeiramente uma meta de regulação estrita. O acionamento da central CROSS, que é responsável por achar a vaga na rede estadual, deve ocorrer em, no máximo, 15 minutos após o RCE.
15 minutos? E o diálogo com a regulação médica precisa ser extremamente assertivo, certo? Não há margem para meias palavras ali.
Nenhuma margem.
A central precisa de um raio-x fisiológico perfeito daquele momento. Qual foi o ritmo cardíaco inicial, os tempos exatos, que drogas reverteram a situação e qual é o grau de instabilidade atual? Porque, veja bem, o paciente pode precisar de um cateterismo de emergência urgente se a causa foi um infarto oclusivo.
Exatamente. E a preparação para a viagem em si é delineada por um checklist pré-transporte, que funciona como uma barreira de segurança intransponível. A viatura precisa se transformar em uma miniatura de UTI de verdade.
Uma UTI sobre rodas.
Isso. O paciente precisa estar monitorizado de forma contínua, não apenas com oximetria, mas com traçado eletrocardiográfico ativo. Um desfibrilador externo automático, o famoso DEA, deve estar fisicamente presente e pronto para uso a qualquer segundo.
Eu vi que o checklist de saída é exaustivo. Exige rede de oxigênio cheia, aspirador cirúrgico funcional, o dispositivo bolsa-válvula máscara e a via aérea definitiva perfeitamente fixada. E olha, algo que chamou muita atenção é a exigência da bomba de infusão.
Ah, esse ponto é crucial.
Porque se as drogas vasoativas, tipo a noradrenalina, não estiverem em uma bomba controlada eletronicamente, a trepidação da estrada pode fazer o medicamento pingar mais rápido ou mais devagar, não é?
Com certeza. E uma flutuação dessas gera um pico hipertensivo catastrófico ou uma queda de pressão que induz uma nova parada cardíaca no meio da estrada.
Um pesadelo.
Um pesadelo total. Se um desses equipamentos não estiver operante no checklist, o veículo simplesmente não sai do lugar.
Uau.
É o princípio da não maleficência em sua forma mais pura, sabe? Estabilidade pré-transporte é a premissa maior. Se o paciente não estiver com a hemodinâmica segura, tentar a viagem é assinar um atestado de falha terapêutica no meio de uma rodovia. O trabalho de reanimação que consumiu tanto recurso cognitivo e físico daquela equipe seria completamente desperdiçado.
É, uma análise dessa jornada toda, desde o segundo zero até a estrada, revela a complexidade colossal da medicina de urgência contemporânea. O processo inicia com a detecção de inconsciência e ausência de pulso em dolorosos 10 segundos.
E desencadeia tudo.
Desencadeia uma cadeia mecânica de perfusão artificial meticulosa, intercalada com alvos cronometrados para o uso de desfibriladores e drogas. Ao mesmo tempo, exige do médico a frieza de um investigador para desvendar as causas reversíveis àqueles complexos 6Hs e 6Ts, interpretando gasometrias em frações de segundo.
Enquanto a massagem acontece.
Exato. E, ao reverter o quadro mortífero, transita instantaneamente para um paradigma neuroprotetor, segurando a pressão, monitorando saturação e domando a temperatura, até encaixar o paciente perfeitamente naquele checklist inegociável de transporte. Tudo isso para cruzar os 90 quilômetros até um leito de UTI.
É a tradução de um caos biológico iminente em um sistema operatório racionalizado e controlável. O fluxograma e as planilhas do protocolo oferecem o arcabouço, né? Oferecem a lógica e as dosagens.
A teoria, digamos assim.
Isso. Porém, ao observarmos as nuances do que realmente acontece naquelas paredes, fica evidente que o desfecho final repousa na mais pura falibilidade e capacidade de superação humana.
Sem dúvida.
Existe uma comunicação invisível, sabe? Não verbal, que une o enfermeiro de olho no cronômetro, o técnico sentindo a resistência do tórax e o médico antecipando o próximo passo clínico. Uma sincronia telepática, quase.
E isso nos leva a uma provocação final sobre o futuro desse tipo de atendimento. Porque hoje a sincronia mental necessária para ignorar o medo, suprimir o caos ambiental e aplicar 100 compressões exatas por minuto em uma pessoa em estado de colapso, dependendo exclusivamente do treinamento físico e psicológico, é admirável. Mas até que ponto essa dependência do fator humano vai persistir?
É uma ponderação inevitável para quem acompanha a área. Ao olharmos para as diretrizes futuras e o avanço tecnológico contínuo, a gente se questiona quando a inteligência artificial preditiva e a telemedicina robótica de alta fidelidade passarão a comandar os ritmos na sala vermelha desses municípios distantes.
Imagina a inteligência artificial assumindo.
A tecnologia poderia analisar gasometria em tempo real, ajustar microdosagens de noradrenalina de forma autônoma nas bombas e até ditar a taxa de compressão guiada por sensores avançados de perfusão, tirando esse peso colossal dos ombros da equipe.
Fica aí para quem nos acompanha essa reflexão fascinante. O protocolo PMUE Rehambonon 001 de Itarari é um testamento poderoso da nossa época, mostrando como profissionais de saúde treinam a própria mente e o próprio corpo para reverter a morte celular e comprar tempo de vida em cenários muito desfavoráveis.
É um trabalho heróico.
Mas as próximas décadas podem reescrever completamente o papel do fator humano nesses 300 segundos cruciais. É um convite para continuar explorando os mistérios e a maravilhosa precisão do corpo e da ciência de ponta. Obrigado pela companhia em mais essa análise de hoje. Até a próxima exploração.